Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
E eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 116. Salmos 116. Nós vamos continuar a... Eu dei este nome desta série, depressão, mas podia ser também saúde mental. Mas pronto, era para ser só uma lição, mas faz mal. Salmo 116. Hoje eu gostaria de falar um bocadinho sobre a oração e a cura da alma. Salmo 116 diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tornarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Eu comecei por dizer há duas semanas atrás que a depressão é um dos maiores problemas nos dias de hoje, que tem afetado muitas pessoas à nossa volta. E que, muitos casos, nós estamos a falar que isso implica diagnóstico médico. Que isso... Estamos a falar de quê? De tratamento adequado. Estamos a falar de ciência, de medicina, de psicólogos, de psiquiatras, terapeutas, medicamentos. E o que eu quis deixar bem claro é que nós não podemos negligenciar a medicina, ou nós não podemos negligenciar a ajuda profissional. E porquê? Porque eu sou de um tempo... E quando a gente começa a dizer isto, é giro, não é? No meu tempo. Em que havia preconceito em relação à depressão. Não em todo lado, mas em muitos lados se diriam que a pessoa tem demónio. Ou a pessoa tem falta de fé. Ou a pessoa tem um pecado oculto. Alguma coisa está mal aí. E creio que hoje nós já entendemos a importância e a necessidade dos profissionais, né, da saúde mental. O quão importante eles são. Então eu creio que Começamos por dizer o seguinte: só oração não resolve. E eu creio que demos passos em frente, porque quando nós dissemos só oração não resolve, nós começamos a entender que isso não significa que nós não devemos orar. Significa que nós não devemos pôr de lado o psicólogo, nós não devemos pôr de lado o psiquiatra, nós não devemos pôr de lado os medicamentos, nós não devemos pôr de lado a terapia, nós não devemos pôr de lado o apoio. Ou seja, eu creio que nós demos passos em frente. Porque compreendemos que Deus opera através de todas essas coisas. Sim ou não? Então é como que chegámos até aqui. Só que chegado aqui, eu creio que vivemos um tempo e uma geração se levantou em que não diz só oração não resolve. Ele diz oração não resolve. E eu creio que começámos a dar passos atrás. Se até aqui demos alguns passos à frente, quando uma geração cresce com esta mentalidade que a oração não resolve, nós começamos a dar passos atrás. Nós começamos a andar para trás. Porque quando alguém entra num meio religioso, no nosso meio, mais entendido nesta área do sofrimento emocional, a depressão, a ansiedade, etc. E ele é bem esclarecido e fala entre nós, né? Quantas mais depressa as pessoas pensam num psicólogo do que na oração. Mais depressa, né? Nós não pensamos mais num pastor. Nós não pensamos mais numa pastora. Nós não pensamos mais num conselheiro. Nós não pensamos mais numa conselheira. Nós não pensamos mais num intercessor ou numa intercessora. Nós não pensamos mais no grupo de oração. Ou seja, nós não temos mais este tipo de pessoas como que devem fazer parte, ou podem e devem fazer parte do processo da saúde mental. Mas são pessoas que nós descartamos, que não faz falta. E vocês conhecem, ou já me conhecem e sabem a ênfase que eu dei e que eu dou, não é, à ciência e à ajuda profissional, ou seja, aquilo que eu comecei por dizer é: não vamos negligenciar a ciência. Não vamos negligenciar a ajuda de profissionais qualificados. Mas hoje eu estou aqui para dizer a cada um de vocês: não vamos negligenciar a oração. Não vamos negligenciar a parte espiritual. Não negligenciem a ajuda espiritual. Se a oração não fizer parte do vosso cuidado com a saúde mental, falta o essencial. Porque nós somos seres espirituais. Irmãos, a oração não serve apenas para nos ajudar quando nós já estamos em desequilíbrio. A oração, ela também nos ajuda a fortalecer e a cuidar e a proteger a nossa alma para que ela não adoeça. Quem crê em Deus, ora. Quem tem fé, ora. Eu estou aqui para lembrar que nós somos o povo da fé. Nós somos o povo de Deus. E para o povo de Deus, para o povo da fé, não é possível viver sem orar. Porque orar para nós é como respirar. Ninguém consegue viver sem respirar. Ninguém consegue viver com Deus sem orar. E quando eu olho para o salmista, o Salmo 116, ele fala de uma experiência que ele teve com Deus. Vamos voltar ao versículo 1 que ele diz: eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O salmista não está a falar de um amor teórico. Ele não está a falar de alguma coisa vaga, não. Ele está a dizer assim: eu experimentei Deus. Eu experimentei Deus na minha vida, de uma forma real. Eu chorei, eu estava abatido, eu estava perdido em mim mesmo, nas minhas emoções, não é? E eu percebi que Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Não é? Ou seja, o que ele está-nos a dizer é que muitas vezes o amor por Deus cresce precisamente em momentos em que nós descobrimos que nós não estamos sozinhos na nossa dor. O relacionamento do salmista com Deus não é algo frio, não é algo distante. Não é algo mecânico, não é algo que ele pega ali numas orações ou num livrinho e faz o apontamento. Não, é algo profundo, é algo verdadeiro, é algo que tem. Ele sentiu-se ouvido, por isso ele sente-se amado. Deus me ouviu. E o livro de Salmos, irmãos, quando nós lemos as orações dos salmistas, nós percebemos que a oração tem mais a ver com um relacionamento e não com uma negociação. O salmista, o que ele nos demonstra, é que ele tem um relacionamento com Deus. Não é uma negociação como uma relação de troca, toma lá, dá cá, uma transação, eu faço e eu recebo. Porque ele não está a dizer assim: eu amo a Deus porque ele fez aquilo que eu queria. Não, ele diz assim: eu amo a Deus porque ele me ouviu. Amém. Há uma diferença entre procurar apenas respostas e procurar a presença de Deus. Eu amo porque ele me ouviu. Ou seja, não é a oração, não é uma moeda de troca, a oração é comunhão. A oração é abrir a alma, é confiança, é dependência, é um relacionamento entre pai e filho. Ele me ouviu e eu o amo. Porque é que eu estou a dizer isso? Porque isso muda completamente a forma como nós oramos. Isso muda completamente a mentalidade que muitos têm acerca da adoração. Porque deixamos de ver Deus apenas como alguém que resolve problemas. Deixamos de ver Deus como o Aladim, não é? Como é que ele se chama? O gênio da lâmpada, não. E que resolve problemas. Começamos a vê-lo como alguém com quem caminhamos diariamente. Olha o versículo 2, quando ele diz assim: porque ele se inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocarei o seu nome enquanto eu viver. Ou seja, eu tive uma experiência com Deus, ele me ouviu, eu sou amado. Então, enquanto eu viver, esta é a resposta dele: enquanto eu viver, eu vou invocar o nome do Senhor. Sabe o que é que ele está a dizer? Enquanto eu viver, eu quero viver perto dele todos os dias. Ele não olha para Deus como alguém que ele procura quando necessita. Ele, ao compreender nesta relação de proximidade, assim, não, enquanto eu viver, eu quero viver perto dele todos os meus dias. Então a oração deixa de ser algo ocasional. A oração deixa de ser algo para nos momentos de crise. A oração passa a ser um estilo de vida, de relacionamento com Deus. E eu gostaria de partilhar três convicções acerca de oração que eu fico ao ler o Salmo 116. Três convicções. Se vocês quiserem apontar, pode apontar aí numa folha. Primeira, a oração começa onde a tua alma está. Parece que é óbvio, não é? Mas às vezes muitos começam a orar onde não estão. A oração começa onde a nossa alma está. E a pergunta é, onde é que está a tua alma? Às vezes é fácil responder, mas há outras vezes que não é assim tão fácil. Como é que tu estás? Pastor, para ser sincero, nem eu sei. Como é que tu te sentes? Não sei. Sinto tudo, não sinto nada. Está confuso, está perdido. É aí que Deus vai te encontrar. Se tu estás perdido na tua vergonha, é lá na tua vergonha que Deus vai te encontrar. Se tu estás perdido na culpa, é lá na culpa que Deus vai te encontrar. Se tu estás perdido na dúvida, é lá no meio da dúvida que Deus vai te encontrar. A oração parece que é muito simples, mas a oração começa, a verdadeira oração começa onde a tua alma está. Não é só dizer, Ave Maria, cheia de graça, Deus é que o Senhor lê ou não. Ai, pastor, nós não fazemos essa. Eu sei, fazemos outras. Eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Eu sou que... Sim ou não? Diga, irmão, lá, não é aí que começa a oração. Eu não sei se já aconteceu convosco, a gente pegar no devocional e começa a ler aquilo e aquilo não nos diz nada. Não é porque o devocional é mau, mas a nossa alma não está ali. Nossa alma está no outro lugar. Quando eu olho para o salmista, olha lá, vamos lá ver aqui. Salmo 116, verso 3. Olha onde é que a alma dele está. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, e encontrarei aperto, e encontrei aperto e tristeza. Fala de alguém que está desesperado, sufocado, sem saída, com uma dor emocional imensa. É ali que ele está. E é ali mesmo que ele começa a sua oração. Ele não inventa. Ele não diz que está tudo bem. Ele não diz que não tem dúvidas. Ele não diz que não tem medos. Não! A nossa oração começa aonde a nossa alma está. Isso ensina-nos o quê? Que homens e mulheres de fé também passaram por momentos de profunda angústia. Mas o que é interessante e bonito neste salmo é que a dor não afastou o salmista de Deus. A dor levou-o a clamar a Deus. Então a alma estava inquieta, cansada. Olha o versículo 7. Quando ele diz, volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque às vezes nós podemos fazer aquilo que falámos a semana passada, podemos descansar o nosso corpo, mas a nossa alma continua inquieta. Quem é que sabe o que eu estou a falar? Há momentos que isso acontece, em que o corpo para, mas a alma continua agitada. Então o repouso aqui não está a falar de descanso físico, está a falar de paz no nosso interior, de alívio, de segurança em Deus. E o que ele está a dizer é que a alma encontra repouso, né? Quando a alma encontra repouso, não significa que os problemas desapareceram. Eles podem continuar lá, mas mas ela vai lembrar-se da bondade e da misericórdia de Deus nas suas vidas. Quando nós pensamos no exemplo da semana passada, depois de Deus ter falado com o Elias, né? As coisas não mudaram. A rainha continuou a ser a mesma. O rei continuou a ser o mesmo. A ameaça de morte continuou a ser a mesma. O povo de Israel continuou a ter a mesma atitude. Tudo continuou na mesma. O que é que mudou? Ele. Mas aonde, como é que ele começou a oração? Aonde a sua alma estava? Com medo. Com sentimento de culpa. Um sentimento até se calhar de vergonha por não ter conseguido fazer melhor. Então precisamos aprender a conduzir as nossas almas de volta para Deus, em vez de deixar ser governada apenas pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza. Então às vezes nós corremos o risco de aprender uma série de coisas no nosso mundo, como orar aqui, assim, assado e regra número um, regra número dois, não falar isto, não fazer aquilo, e às tantas nós estamos a fazer isso tudo, mas não estamos a orar. Nós não podemos ser encontrados por Deus. Porquê? Porque nós não estamos aí nesse lugar. Deus vai nos encontrar onde a nossa alma está. E nós precisamos começar lá. Então a oração inicia, só começa aonde a nossa alma está. Segunda convicção. Quando eu olho para este Salmo 116, a oração viaja nas asas da fé. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que sem fé a oração pode tornar-se apenas um desabafo. É bom desabafar? É bom deitar cá para fora aquilo que nos pesa, faz bem? Faz. Mas orar, a oração é mais do que despejar emoções. A oração nasce de uma convicção acerca de quem Deus é. Irmãos, a oração viaja nas asas da fé. Fé não é um pensamento positivo. Esta mania que agora alguns têm, nós temos que pensar positivo, falar, não é fé. A fé nasce quando nós nos aproximamos de Deus. Diz lá em Hebreus, não é, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, Hebreus 11:6, que aquele que se aproxima de Deus, o início da fé tem a ver com nos aproximarmos de Deus, nos chegarmos a Deus, temos um relacionamento com Deus. E desse relacionamento com Deus vai nascer uma confiança. E é essa confiança que a palavra de Deus chama fé. O salmista ora porque ele crê que será ouvido. Ele ora porque ele crê na bondade de Deus. Ele crê na misericórdia de Deus. Ele crê que está a orar a um Deus que vai mudar as circunstâncias, que vai mudar a sua vida. Olha aí no versículo 5 e 6. Olha o que ele diz. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, fui abatido, mas Ele me livrou. Reparem como é que Ele descreve Deus. Deus é piedoso. Deus é justo. Deus é misericordioso. Deus protege os simples. Deus cuida dos abatidos. Então a oração nasce desta convicção. É por isso que Ele tem expectativa, porque Ele sabe que Ele sabe a quem Ele está a falar, por isso Ele tem esperança. Então, mais do que desabafar, não é? Como eu disse, usei este ponto que é a oração viaja nas asas da fé. Porquê? Porque ele conhece Deus. Ele conhece o caráter de Deus e o caráter de Deus não muda. Quando ele diz que guarda os simples, simples aqui não está a falar de pessoas sem inteligência. Simples aqui, a ideia é humildade, sinceridade, dependência. Ele reconhece a sua fragilidade e ele disse assim, eu fui abatido, eu cheguei ao limite, eu fiquei sem forças, eu cheguei ao meu limite. Mas foi aí exatamente que eu experimentei o cuidado de Deus. Então ele ora com expectativa. Ele não tem esta mentalidade assim, mãe, agora já fiz, agora pronto, olha, só Deus, está nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Não, ele tem expectativa, porque ele conhece Deus. Na verdade, esta mentalidade agora está nas mãos de Deus. Parece que há ali uma separação entre quando é a mão do homem que está a trabalhar e quando é a mão de Deus que está a trabalhar. Quando é a mão do homem nós fazemos e quando nós já não sabemos o que fazer, já não temos, como que a medicina chegou ao seu limite, não consegue fazer mais, pronto, agora é só Deus e agora então Deus vai começar a trabalhar. Quando nós lemos a Bíblia e entendemos que a mão de Deus e a mão do homem, a mão humana e a mão de Deus trabalham em conjunto. Não há essa separação. Agora está nas mãos de Deus. Quando ele diz aqui este versículo 15, que é muito interessante, normalmente lemos nos funerais, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Não é? Muitas vezes nós interpretamos assim, bem, Deus ficou feliz porque levou mais um para o céu. Não, mas é a ideia que dá. Morreu, Deus ficou feliz. Não. Quando nós lemos outras traduções, percebemos que não é isso que está a dizer. Olha o que diz aqui, por exemplo, na Nova Versão Internacional. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Na versão, o livro diz assim, é muito custosa aos olhos do Senhor a morte dos que lhe pertencem. Ou seja, é tão doloroso perder, nós perdemos o ente querido, quanto para Deus. Por outras palavras, o que o salmista está a dizer é que Deus sofre quando nós sofremos. Se tu estás a sofrer, Deus sofre contigo. Se estás de luto, Deus sofre. Estás cansado, Deus vê. Estás ferido, Deus importa-se contigo. Então, o que Ele está-nos a transmitir é que não só Ele fala aquilo que está no seu coração, mas Ele conhece o seu Deus e ele ora com expectativa. Com expectativa. Com expectativa. Porquê? Porque a oração viaja nas asas da fé. Eu não oro apenas porque não tenho mais nada para fazer. Eu oro porque eu creio que eu tenho um Deus que me ouve, que é compassivo, que é misericordioso, que é bondoso, que é cheio de misericórdia e que Ele sofre quando eu sofro e eu oro com esperança na intervenção de Deus na minha vida. Três convicções. E vamos começar a terminar. A oração começa aonde a tua alma está. Onde é que a tua alma está? Segundo, a oração viaja nas asas da fé. Terceiro, a oração leva-nos de volta para a vida. Irmãos, há momentos em que a nossa alma fica tão pesada, tão triste, tão desolada, tão angustiada, tão deprimida, que o que nós queremos é fugir, sair dali. O Elias, por exemplo, foi para o deserto. Ele pôs-se lá debaixo de um zimbro porque ele queria desaparecer daquele ambiente. Fugir. Eu quero fugir. Que a minha alma saia deste lugar. E uns usam muitas coisas. Outros, por exemplo, trancam-se num quarto escuro. Não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Outros, por exemplo, eles usam as drogas. A droga é uma anestesia. Quero esquecer. Outros a bebida ou álcool. Não é? Porque quando eles bebem, ficam mais alegres. O problema é que depois aquilo volta tudo ao mesmo, não é? Mas no fundo todos querem o mesmo. Desaparecer dali. Querem fugir daquele estado. Outros vão para a pornografia. Outros começam a consumir e a consumir e usam o cartão de crédito, mais este crédito, mais o outro. E é uma fuga também. É a mesma coisa. Todos querem o mesmo. Outros querem viajar. Não querem estar no mesmo lugar. Hoje estou aqui, amanhã ali, depois acolá. E está tudo bem. Mas no fundo, todos querem sair daquele lugar. E o salmista o que nos diz é que quem nos tira daquele lugar é a oração. É Deus. Olha o versículo 3. Cordéis de morte me cercaram, já lemos, e angústias do inferno. Ou seja, o que é interessante é que ele estava neste lugar de desespero, de morte, de tristeza, de angústia. Mas ele não ficou naquele lugar. Porquê? Porque a oração levou para outro lugar. A oração pode não mudar apenas as circunstâncias, mas muda os nossos horizontes. A oração faz-nos voltar a ver o futuro, quando tudo dentro de nós só vê escuridão. Olha o versículo 8 e 9. Porque tu me livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda, andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Esta expressão na terra dos viventes para mim é linda, porque há um pouco ele sentia-se no mundo dos mortos. Onde Elias foi para o mundo dos mortos. Que é um morto vivo. Que é assim que muita gente vive. Aquelas pessoas se trancam num quarto, não quer ver ninguém. Eles estão mortos, vivos. Deixam de viver. Como as pessoas que andam no álcool, na droga, na prostituição. Eles estão mortos, vivos. Foi para lá que o Elias foi. E o que ele diz é, eu estava nesse lugar. Mas eu já não estou. Porquê? Porque agora ele sente-se no mundo dos vivos. De volta à vida. O que é que mudou? A oração. Quem é que mudou? Deus. É como que ele entrou no quarto aflito, mas sai com esperança. Ele entrou esmagado, mas sai fortalecido. Ele entrou sem horizonte, sem perspectiva. E ele sai de lá com um propósito de vida. Não foi isso que aconteceu ao Elias? Quando ele entrou na caverna, ele sai lá pronto para morrer. Ele entra para lá pronto para morrer, mas ele sai de lá pronto para trabalhar. Ele sai de lá dizendo, acabou a minha vida. E ele entra de lá a dizer, acabou a minha vida, mas ele sai de lá. E ele vai, com toda a determinação, continuar a trabalhar, continuar a viver, a ungir este, a fazer isto, a fazer aquilo. E as circunstâncias não mudaram. Ele mudou. Quem é que transportou a alma dele? Deus. Quem é que organizou a alma dele? Deus. Quem é que lhe deu novos horizontes? Olhar para a vida de outra perspectiva? Deus. Deus ajudou a ver aquilo que ele não estava a ver. Ele só estava a ver o rei, ele só estava a ver a rainha, ele só estava a ver a ameaça, ele só estava a ver isso tudo. E Deus mostrou, abriu os seus horizontes. Deus lhe deu perspectiva. É isso que o salmista está aqui a dizer que aconteceu com ele. Eu não preciso de uma bebida para me transportar dali para aqui, porque eu já percebi que esse álcool transporta-me por umas horas. Mas depois, quando ele vai embora, eu fico pior do que o que estava. Primeiro, o problema está na mesma. E eu estou pior, porque agora ainda estou com uma dor de cabeça. Com ressaca. E todas as outras coisas é a mesma coisa. Quando eu gasto o que não tenho, não é fruto de querer de uma fuga, eu fico pior, porque depois o cartão de crédito tem que ser pago e eu não tenho dinheiro para pagar. Ou seja, tudo isso é pior. E o que o salmista disse, queres fazer uma viagem? Queres ser transportado desse lugar onde tu estás para outro lugar? Ora! Ora! Começa onde a tua alma está, é na angústia. Ora, mas eu não sei o que dizer, então fica lá calado, mas fica lá. Mas começa aí. E lembra-te que a fé, né, que a oração viaja nas asas da fé, porque não estamos a orar apenas para desabafar, nós estamos a orar a um Deus que é bom, basta só olhar para o nosso passado e olhar e perceber que Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, tem sido connosco. Então é só lembrar à nossa alma que nós não estamos só, há um Deus, Criador dos céus e da terra, que continua contigo, que é teu amigo, que é o teu Pai, que é o teu pastor, que é o teu Senhor, que é o teu ajudador. Ele não ajuda só os fortes, ele diz que ajuda os fracos e os desamparados. Então, essa mentalidade que eu tenho que ter fé, eu tenho que fazer e acontecer. Não, o salmista nos mostra o contrário. Então, a oração leva-nos de volta à vida. A oração faz-nos perceber que a nossa história não terminou. A oração faz-nos perceber que existe um amanhã, existe graça, existe futuro, existe esperança, existe vida para além dessa dor. Há mais de Deus para a tua vida. É por isso que o salmista resolve voltar para junto do povo de Deus, para a terra dos viventes. Olha o que ele diz aqui no versículo 14, estamos quase a terminar. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Olha a mudança. Antes ele queria estar fechado na sua angústia, agora ele quer voltar à comunhão com os irmãos. Agora, antes ele queria estar sozinho, agora ele quer estar na casa de Deus. Agora ele quer voltar à adoração. Agora ele quer voltar a estar com os irmãos. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o teu nome, o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Eu estava a dizer, eu não vou ficar preso a um canto. Eu não vou ficar enterrado com a minha dor. Eu vou voltar à presença de Deus. Eu vou voltar à vida. E uma coisa interessante, irmãos, é que a oração não é uma fuga da realidade. Às vezes nos ensinam isso. Não, está tudo bem. Está tudo bem, não tenho doença nenhuma, não tenho doença nenhuma, não tenho doença nenhuma, não tenho doença nenhuma, não tenho doença nenhuma. Não tenho doença nenhuma, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não sei quem é que já foi ensinado a dizer isto. Não fales negativo. Mas a oração não nos tira da realidade. Depois de Deus trazer de novo Elias para a vida, ele coloca aonde? Ele coloca lá onde? De onde ele fugiu. Na realidade da vida. O rei é aquele, a rainha é aquela, as pessoas, o povo de Israel é aquele. Tu está na mesma. Tu volta para lá e vai fazer o teu trabalho. Só que ele agora vai com outra perspectiva. Não, eu ali não volto mais, pastor. Bem, tu é que sabes. Às vezes Deus quer-te mudar mesmo. Para quê? Para que tu voltes mesmo lá. Ele depois pode tirar de lá e levar-te para outro lado qualquer, mas agora vais voltar lá. Nós não temos que fugir da realidade. Ele nos volta, a oração nos volta de novo à vida. Vamos lá enfrentar a vida. Vamos lá enfrentar a realidade da vida. Vamos lá enfrentar as circunstâncias. Só que agora a minha alma não está aprisionada. Agora a minha alma, as minhas emoções não estão no fundo de um buraco. Agora a minha alma não está ali presa à angústia. A minha alma está ancorada do meu Senhor. E eu vou enfrentar, sabendo que Deus é comigo. A sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, Ele é contigo. Ele é com cada um de nós. Então o salmista continua com problemas. O salmista continua com vida difícil, mas a alma dele já não está no mesmo lugar. A alma dele já não está presa. A alma dele já não está amargurada. Eu agora já não fico trancado num quarto escuro. Não, eu agora estou de novo na vida, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. O meu encorajamento é que hoje nós possamos fazer isso. Nós possamos orar. Nós não passemos a dar aqueles passos atrás. Sim, é verdade. Só oração não resolve. Então demos alguns passos à frente. Sim, no meu caso, eu preciso de ajuda profissional. Ok, não é em todos os casos, no teu caso. Então vamos lá ter essa ajuda. Não, no meu caso, eu preciso da ajuda de uns óculos. No meu caso, eu preciso de medicamentos. No meu caso, nesta agora fase, ok. Mas não vamos dar passos atrás. A oração não resolve. E começamos a confiar apenas naquilo que é humano. E nós começamos a dar passos atrás. Porque quem retira a nossa alma da perdição, do fundo do poço, é o nosso Senhor. E o salmista nos demonstra isso. E o salmista nos demonstra isso. Então que hoje possamos orar. Onde tua alma está? Eu não sei bem onde é que estou. Então fica mesmo aí. Com toda a sinceridade. Com toda a sinceridade. aqueles que fazem devocionais, às vezes nós podemos cair no erro de estamos a dizer, ah, hoje é o devocional não sei quanto, mas não sei, não poucas vezes já me aconteceu em que eu não consigo ler aquilo. Ler eu consigo ler, mas aquilo não diz nada. Não... Então se calhar é hora de perceberes onde é que a tua alma está. E na presença de Deus iniciares a tua oração onde tu estás. E se estás confuso, é aí que vais começar. Se estás com medo, é aí que vais começar. Se apetece desistir, é aí que tu vais começar. É no lugar onde tu estás que a tua oração começa. Mas lembra-te que a oração não é só um desabafo, não é? A oração viaja nas asas da fé. Quando ele diz aqui, o salmista, nós não lemos, não é? Mas há aqui muitos versículos, há aqui dois versículos que ele que se lembra de todo o bem que Deus lhe tinha feito. É para lembrar quem é que é Deus. Nós não estamos apenas a desabafar. Nós não estamos a orar porque não temos mais nada para fazer. Não, eu posso fazer muitas outras coisas. Mas eu não vou negligenciar aquilo que é principal, que é orar. Porque eu sei que eu não estou apenas a desabafar. Eu estou a orar ao meu Pai. Ao Criador dos céus e da terra. Aquele que me tem feito bem. Aquele que me tem sustentado até os dias de hoje. Até eu começo. A oração vai-me levar para outro lugar. A oração vai-me levar para outros horizontes. Eu ainda estou aqui atrás. Mas a oração, a fé, já me começa a levar lá mais à frente. Eu começo a sonhar pela fé. Eu começo a pensar já lá à frente pela fé. Porquê? Porque eu tenho expectativa neste Deus. E é esse Deus que me vai tirar desse lugar. Aqui a fé começou a sonhar, começou a idealizar, começou a ver outros horizontes, começou a ver outras possibilidades lá para a frente. E quando tu deres conta, esse Deus vai te tirar desse estado onde tu estás e vai-te levar até esse lugar onde a fé já te levou. Porque Ele é o nosso Senhor. Podemos fazer isso agora mesmo. Vamos ficar de pé e fecha os teus olhos. Quando eu disse, a primeira convicção que eu tenho sobre a oração é que a oração começa onde a nossa alma está. Significa que a oração não é fingimento. A oração não é hipocrisia. Então abre o teu coração nesta manhã para Jesus. 1 Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Fala. Esquece o irmão que está à direita, à esquerda. Ou não, não sei se é família. Deem as mãos, orem. O que eu quero encorajar, pedir a cada um de vocês é vamos levar este momento a sério. E vamos orar. Orar não é algo que nós fazemos quando não sabemos o que fazer. Também. Mas orar é como respirar. Se eu não respirar, eu não consigo viver. Se eu não orar, eu não consigo viver com o meu Senhor. Então fala com Deus. Aí onde a tua alma está hoje. Onde a tua alma está hoje. Às vezes condenamos-nos. Ah, porque eu estou com dúvida, eu não devia estar, Deus não me ama. Deus... O salmista contradiz toda essa mentalidade e toda essa ideia. Chegando a casa, lê de novo o Salmo 116 e várias traduções e vais ver que o salmista contradiz completamente toda essa ideia e essa mentalidade. Pelo contrário. Então começa aí onde tu estás. Depois de começar onde tu estás, lembra-te que não é só desabafar. Lembra-te do que o Senhor já fez por ti. Isso vai-nos ajudar a pensar que nós não estamos a desabafar, nós estamos a falar com o Criador dos céus e da terra. Nós estamos a falar com aquele que é todo poderoso. Nós estamos a falar com aquele que nada é impossível. E tudo o que eu desejo é um encontro com a sua presença. Tudo o que eu desejo, muito mais do que ele fazer o que eu quero, é um encontro com a sua presença. Porque o nosso maior problema, por vezes, é a nossa alma está aprisionada. Por isso é que deprimimos. A nossa alma fica ali presa, aprisionada, deprimida, com aqueles pensamentos fixos de derrota, de desânimo, de desencorajamento, de culpa, que tudo aquilo, como aconteceu com Elias, e ficamos ali agarrados, aprisionados, vivendo umas mortes. E Ele é aquele que arranca a nossa alma desse poço. Ele é aquele que arranca a nossa alma desse poço. E nos traz de volta à vida.